Quer transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 4 de agosto, dia que em 1962 foi preso Nelson Mandela, dirigente do Congresso Nacional Africano e opositor da política de apartheid na África do Sul. Ao microfone, Álvaro Ruggiero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos desta emissão: governo dos Estados Unidos pede o fim da guerra no Tigray e que o governo da Etiópia abra caminho para a ajuda humanitária. Turquia opõe-se a plano dos Estados Unidos de usar o país como base para refugiados afegãos. Atlética Olímpica Bielorrusso obrigada a voltar para casa, chega à Áustria e vai para a Polónia, que lhe deu asilo. Em Angola, professores no IJ vão à justiça contra prisão e tortura por parte da polícia. Doentes evacuados para Portugal pedem ajuda a João Lourenço para evitar o pior. Também falaremos sobre o aumento de violações sexuais a menores e especialistas analisam o discurso de João Lourenço no Ghana, onde defendeu que a África deve deixar de ser potencialmente rica para ser efetivamente rica. Mas primeiro, as notícias internacionais. A diretora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, Samantha Power, reúne-se hoje com o governo da Etiópia, Addis Abeba, ao mesmo tempo que o executivo americano exorta o governo etíope a permitir o acesso à ajuda humanitária na região de Tigray. Power encontrou-se ontem com refugiados no Sudão que fugiram de Tigray e reiterou a posição dos Estados Unidos, das Nações Unidas e de outros organismos internacionais que, em última instância, o que ajudará as pessoas na região mais ao norte da Etiópia é o fim da guerra declarada pelo governo. Os Estados Unidos têm pressionado todas as partes em Tigray para um cessar-fogo imediato na esperança de que pessoas como os etíopes que conheci aqui possam voltar para casa, afirmou Power num post no Twitter na terça-feira. Ela acrescentou que os Estados Unidos pediram à Frente de Libertação do Povo de Tigray que se retire das regiões vizinhas de Amhara e Afarmem, como o governo regional de Amhara retira suas forças do oeste de Tigray e que a vizinha Eritreia faça o mesmo. Desconhece por agora o contacto entre Samantha Power e o primeiro-ministro Abiy Ahmed. O governo da Turquia criticou hoje o plano americano de usar o país como base de acolhimento de milhares de afegãos que estiveram ligados às forças dos Estados Unidos no Afeganistão e que podem ser alvo de represálias dos talibãs. O Departamento do Estado americano anunciou na segunda-feira um novo programa de admissão de refugiados do Afeganistão, a menos de um mês do fim da retirada total das forças americanas no país. O programa abrange os tradutores que trabalharam para os militares americanos, afegãos envolvidos em projetos financiados por Washington e funcionários locais que estiveram ao serviço de organizações não governamentais ou meios de comunicação social dos Estados Unidos. Ankara, que até o momento recebeu mais de 4 milhões de refugiados, a maior parte vítimas civis da guerra da Síria, diz que não foi consultada pelos Estados Unidos sobre o plano respeitante aos cidadãos do Afeganistão. A Turquia receia uma nova vaga de refugiados do país após a retirada total das tropas americanas. Entretanto, no Afeganistão, os talibãs reivindicaram hoje a responsabilidade por um enorme ataque bombista em Cabul contra o ministro da Defesa, enquanto lutam pelo controle de uma série de cidades sitiadas em todo o país. O ataque à bomba contra Bismillah Mohammadi, ontem, foi um dos maiores em Cabul nos últimos meses, levando a violência à capital após intensos combates no sul e oeste do país. Os militares afegãos e norte-americanos realizaram ataques aéreos contra os insurgentes e os talibãs disseram que o ataque a Cabul foi uma resposta. A Atlética Olímpica Bielorrussa, que foi mandada para casa pelo seu governo depois de criticar o presidente do país, Alexander Lukashenko, e que se refugiou na Embaixada da Polónia, chegou hoje à Áustria. Kristina Tsimanouskaya deve seguir para a Polónia, país que lhe ofereceu um visto humanitário. Antes de sair do Japão, a atleta de 24 anos disse que esperava poder continuar a sua carreira como velocista, mas que a segurança era a sua prioridade imediata. O marido fugiu rapidamente quando percebeu que a atleta não voltaria para a Bielorrússia E ainda hoje o governo polaco disse ter-lhe concedido também um visto humanitário, anunciou o porta-voz do governo Piotr Müller aos jornalistas. No Sudão do Sul, o vice-presidente Riek Machar foi deposto como chefe do seu partido e das suas forças armadas, com os seus colegas de partido a acusarem-no de já não representar os seus interesses. O seu chefe de Estado-Maior, o primeiro-tenente-coronel Simon Gatwek Dual, foi declarado líder interino do movimento de oposição que governa o país numa aliança instável com antigos inimigos. O governo do Ruanda enviou 300 militares para reforçar as forças de manutenção da paz das Nações Unidas na República Centro-Africana, onde ajudarão a proteger uma autoestrada fundamental que abastece a capital, disse a ONU. O destacamento faz parte de uma resolução do Conselho de Segurança em março para reforçar a MINUSCA naquele país com cerca de 3 mil homens. Um dos países mais pobres do mundo, a República Centro-Africana, vive um conflito civil desde 2013 com grupos armados a lutar por recursos e poder. Em dezembro passado, 6 grupos juntaram-se numa ofensiva contra o presidente Faustin Archange Touadéra, no período que antecedeu as eleições. Entretanto, a situação dos direitos humanos naquele país encontra-se num estado alarmante devido a abusos cometidos por rebeldes, forças governamentais e aliados russos, alertou hoje a Organização das Nações Unidas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos aqui, nesta emissão da Voz da América, com notícias de Angola. O presidente João Lourenço defendeu ontem, num discurso no Parlamento no Gana, que a África deve deixar de ser apenas potencialmente rica e passar a ser efetivamente rica, e que isto só depende dos próprios africanos. Em Luanda, especialistas consideram que João Lourenço devia fazer este pronunciamento olhando no espelho, porque essa responsabilidade passa pelos líderes africanos. Manuel José.
Ao discursar perante o seu homólogo do Gana, o presidente João Lourenço disse que ninguém nos vai oferecer isso de borla. Ou nós conseguimos esta proeza de sair de potencialmente ricos para ricos de facto, ou ninguém fará isto por nós. Fim da citação. O analista social e político Adão Ramos entende que o presidente angolano devia ter se dirigido ao espelho para o especialista. João Lourenço faz parte do restrito grupo de elite no continente que tiram proveito das riquezas nos seus países e fazem desenvolver outros fora de África.
É um grupo muito restrito dessas lideranças que fazem uso dessa riqueza para enriquecimento próprio e para piorar, depositam essas riquezas fora de África. O nosso presidente, João Manuel Gonçalves de Lourenço, fazer esse tipo de pronunciamento mostra que não há ter consciência dessa realidade que há muito se denuncia.
O sociólogo João Sassando entende que os líderes africanos substituíram as elites coloniais, adotando as mesmas práticas. Para o académico, os líderes africanos são os únicos que se beneficiam dos recursos em detrimento de suas populações. Sassando diz que quem determina as dinâmicas sociais são as elites dominantes, logo devem ser elas a mudar o quadro.
Eles têm as suas indústrias lá. Vieram aqui plantar o algodão, levam para a Turquia, produzem os fatos, depois vêm nos vender.
O sociólogo aponta o exemplo do ex-presidente de Angola para dizer que os discursos já não servem.
O seu antecessor está exatamente a pagar a fatura da acumulação primitiva do capital que ele fez durante esses 38 anos que esteve no poder. É um exemplo mais do que claro, a nova elite, de que o discurso pelo discurso, isto já não motiva, já não cativa, porque isto é antigo.
O analista político Jorge Neto tem uma leitura distinta.
Ele faz esse alerta para si mesmo e para as outras lideranças africanas. O presidente vai fazendo, abrir mercados internacionais, enquadra-se também nessa perspectiva de tornar África é rica, de fato.
Presidente João Lorena luta contra a corrupção.
Mas é exatamente essa. O patriarca é riqueza para Angola. É mais uma demonstração clara. Os hábitos do passado devem ficar mesmo no passado e adotar novos hábitos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
De Luanda para o IJ, os professores do ensino geral que não recebem o subsídio de exames de 2019 e que dizem ter sido detidos e torturados por ocasião da manifestação do passado dia 1 de julho pela Polícia de Intervenção Rápida naquela cidade, decidiram avançar para a justiça na tentativa de responsabilizar os agentes do órgão por alegada violação dos direitos humanos. Muniz Francisco.
Salomão Sungo, coordenador e porta-voz do grupo dos professores, conta como está a decorrer o processo.
Temos aí já nossos advogados, que na qual só estão à espera da nossa informação, informa que se intenta uma ação judicial contra a polícia. Por quê? Nesta atividade, ou nesta manifestação que tivemos no dia 1, houve a violação de direitos humanos. Há pessoas que levaram puretes, há pessoas que aleijaram ou feriram-se, há professores que as batas foram rasgadas, acho que pela semana que vem já por me fazer a entrada da ação criminal contra a polícia.
Por sua vez, a coordenadora adjunta do grupo de professores destemidos, Madalena António, garantiu que o grupo está determinado a sofrer as últimas consequências até verem resolvido o problema.
Incansavelmente são os professores destemidos. Vamos continuar a persistir e vamos continuar a sair às ruas. Vamos continuar a manifestar, reivindicar, apresentar o nosso descontentamento até que haja solução da situação.
A Voz da América tem o conhecimento de que a Delegação Provincial da Educação do IJ já pediu desculpa pública aos professores quanto ao subsídio do exame de 2019 e prometeu resolver o problema. A Voz da América contactou a Delegação Provincial do Interior no IJ, mas não tivemos resposta. Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Mudando de assunto, no início do ano, o governo de Angola pôs fim à cobertura da junta médica do país a mais de uma centena de cidadãos evacuados para Portugal, em virtude de ter detectado muitos abusos, como justificou o executivo na altura. O governo deu um ultimato a vários evacuados para regressarem ao país ou ficariam sem a cobertura necessária. Agora, a organização Vozes de Angola na Europa escreveu uma carta ao presidente angolano, na qual revela a morte de 5 cidadãos em menos de 4 meses, devido ao que classifica de condições deploráveis em que se encontram os evacuados em Portugal. Familiares e doentes temem o pior. Coca Mucuta.
A Associação Voz de Angola na Europa diz que muitos outros cidadãos angolanos desvinculados da Junta Médica em Portugal estão à beira da morte por falta de apoio das autoridades angolanas, tal como nos diz Edivaldo Imperial, porta-voz da organização.
Eu ouvi o nosso grito de clamor em prol daqueles que estão a morrer, que morreram, e daqueles que estão à beira da morte por falta de assistência médica, medicamentosa, alojamento e outros bens de necessidade para o ser humano.
5 dos 15 doentes que a associação controla já faleceram. Em defesa dos 10 sobreviventes, abandonados supostamente pelo executivo angolano, Voz de Angola na Europa decidiu escrever ao presidente João Lourenço para repensar a estratégia.
No sentido de poder, então, se solidarizar com a situação em que tem passado os doentes que foram abandonados pela junta médica, pelo setor de saúde, pelo consulado e pela embaixada angolana.
Mande Joaquim Abreu, por exemplo, doente de insuficiência renal, conta a Voz da América que foi desvinculado da junta médica por ter supostamente denunciado os maus tratos que os doentes eram submetidos.
Porque eu andei a dar entrevistas às órgãos sociais cá em Lisboa, a Voz de Angola, a denunciar as injustiças e os maltratos que os doentes sofriam da parte do setor da saúde.
Abreu explica que não querem voltar em Angola não por estarem a fazer turismo na Europa, mas porque entende que os hospitais angolanos não têm capacidade para dar resposta ao seu estado de saúde. Por isso, apela ao presidente João Lourenço, enquanto chefe de Estado, para rever a situação.
Principalmente ao nosso presidente, como chefe do executivo, que possa rever a situação dos doentes angolanos é desvinculado na junta médica. E estamos a passar dificuldade enorme. Não queremos voltar no país porque queremos ficar aqui a fazer turismo, mas é que o país não oferece as condições sanitária que pode nos receber e continuar a viver.
A Voz da América tentou sem sucesso contactar o secretário para os assuntos de comunicação institucional e de imprensa da Presidência da República, Koki Mukuta Luanda.
Continua a acompanhar a Voz da América, 12 casos diários de violência sexual contra menores, recentemente anunciados pelo Instituto Nacional da Criança em Angola, representam uma média muito aquém da realidade face a ocorrências em comunidades sem cultura de denúncia e bastante conservadoras. A opinião é de ativistas cívicos na prevenção do fenómeno. Em reação às 4.274 queixas registradas no espaço de um ano, com a capital Luanda na liderança do gráfico, uma associação cívica da província da Lunda Sul indica que a corrupção encobre também casos de violência sexual contra crianças. João Marcos, desde Benguela.
A Associação Moana Po, que tem nos direitos sexuais e reprodutivos um dos seus focos, alerta para o peso do que chama de leis culturais e salienta que a corrupção é um adversário a ter em conta. A fundadora da organização, Maria Malo Malo, defende que as províncias mais pequenas devam merecer atenção redobrada.
Muitas das vezes você vai na polícia e não encontra os dados específicos, não é? Quantas meninas realmente passam por isso ou quantas crianças passam por isso? Porque também as famílias, quando vão para denunciar, elas retiram queixa se a pessoa que abusou a criança lhes dá dinheiro. Então é um problema muito complexo e lei cultural é mais forte do que lei constitucional aqui.
Em Benguela, província só suplantada por Luanda, em termos de casos, conforme indica o INAC, há um exemplo de prevenção na aldeia SOS, que alberga um total de 80 crianças. Paulino Maia, membro de direção, alerta, no entanto, para o cenário nas comunidades por que passa.
Nós temos um sistema interno de denúncia. As crianças estão treinadas, os funcionários também, para denunciarem casos e as crianças, inclusive, estão treinadas para perceberem quando é que estão diante de um abuso. Isso nos ajuda muito a não termos muitos casos. Tivemos um finalzinho do ano de 2019 para 2020. É preocupante. Nós que andamos pelas comunidades, as pessoas às vezes têm medo de denunciar porque conhecem o abusador. Às vezes é alguém muito influente na perspectiva de que possa ser muito violento.
Fonte do INAC, ainda em relação a Benguela, avançou que o Serviço de Investigação Criminal tem tomado a dianteira em situação de flagrante delito, pelo que muitos casos acabam sem registro na instituição. O diretor-geral, Paulo Calese, tinha garantido uma entrevista à Voz da América sobre a situação no país, concretamente em relação a medidas de prevenção, mas não atendia a ligações até bem perto do envio da peça. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
É já em setembro que acontece a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Este ano, o presidente angolano vai discursar na Cimeira sobre Sistemas Alimentares. Em Malanje, especialistas dos setores da agricultura, pecuária e de florestas preparam propostas. Isaías Soares.
A divisão do país em zonas produtivas num período em que a seca, a estiagem e a fome são uma realidade e uma das soluções.
Talvez uma das estratégias que podemos usar neste momento é dividir o país em diferentes vocações. O sul tem três vocações. Sabemos que é o cereal. O centro, o norte. E fazer uma redistribuição da nossa produção. Assim talvez poderemos começar uma boa estratégia de manter uma alimentação saudável na mesa do nosso cidadão.
Secretário de Estado para os Recursos Florestais do Ministério da Agricultura e Pescas, André de Jesus Moda. Delegações das províncias de Malanje, Kwanza Norte, Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico, diretores nacionais e gerais, diretores provinciais da Agricultura e Pescas, representantes das agências da ONU, FAO e PAME, reunidos em Malanje, apresentam subsídios sobre sistema alimentar ideal e alinhamento para o futuro, constrangimentos e ações necessárias para a promoção de sistemas alimentares territoriais sustentáveis. A Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional, a Agenda 2030 e os 16 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para fortalecer o compromisso e as parcerias são necessárias para que estados e governos enfrentem os inúmeros desafios globais, disse o representante da FAO no encontro de Malange, Anastácio Roque. O governo de Angola deve apostar na resiliência na produção alimentar para garantir a manutenção de excedentes, sugeriu o vice-governador de Malange, Domingos Eduardo, ao considerar que as províncias da região centro podem garantir a médio prazo a segurança alimentar de todo o país. Isaías Torres e Malange para a Voz da América.
Voz da América transmite onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Também estamos na internet voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no telemóvel, tablet e no seu computador. Igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser contactar a redação central da Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
E é já na próxima sexta-feira, 6 de agosto, Angola, Saúde em Foco. Esta semana o tema é viver com hepatite. Com Luvoalo Ngongala, venerologista, dermatologista e agente promotor de saúde. Dos 71 milhões de africanos com hepatite viral crónica, 300 perdem tragicamente a vida todos os dias, devido ao cancro do fígado e a outras complicações relacionadas com as hepatites B e C. Para participar, pode enviar a sua pergunta, por texto, por vídeo ou por áudio para o nosso WhatsApp. Mais 202-251-9466. Se quiser, no entanto, entrar no programa ao vivo na sexta-feira e colocar perguntas, pode inscrever-se também no WhatsApp. Mais 202-251-9466 e através dos nossos números locais em Angola. 932-348-698 ou 993-255-911. Lembre-se de deixar o seu nome, a província e o número de telefone. Não perca, esta sexta-feira, Angola Saúde em Foco, às 16h30, UTC. Continua a acompanhar a Voz da América. Na província angolana da Huila, viúvas e órfãos de antigos agentes da Polícia Nacional acusam a Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior de excessiva burocracia no pagamento dos subsídios a que têm direito. Teodoro Albano falou com algumas das viúvas e também com o responsável da Caixa de Proteção Social naquela província.
A entrega da documentação e atraso nos subsídios por morte são as principais barreiras levantadas pelos lesados que pedem uma solução por parte da Caixa de Proteção Social. Rita de Almeida é viúva há 9 anos. Emocionada, sente na pele o impacto do problema na vida da família.
Já tenho todos os documentos, mas os meus filhos não trabalham, dependem só de mim. Só quero mesmo para ver só essa questão, que me paguem só 6 meses. Estou a sofrer, estou a precisar desse dinheiro. Eu trabalho, mas o dinheiro que eu trabalho também não chega.
Ana Isaac fala de uma experiência difícil que se arrasta há 10 anos, que se repercutiu na falta da formação dos órfãos deixados pelo marido.
Quando emiti os documentos, as crianças eram muito pequenininhas, agora ficaram meio grandes, não tinha como se formar na escola.
A representação local da Caixa de Proteção Social, a delegação do Ministério do Interior, reconhece a existência de vários processos pendentes e garante que passos concretos estão em marcha. O responsável da instituição na Huila, Sérgio Ilunga Menua, diz mesmo que os problemas começam a ser resolvidos ainda no curso do mês de agosto.
Só para o pagamento deste mês temos acima de 10%. Temos já autorização para começarmos a trabalhar localmente. Vamos conhecer a redução considerável desses processos que estão pendentes.
Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
E abrimos aqui a revista esportiva da Voz da América, como sempre, em Tóquio. com 30 golos, 58 remates e 52% de eficiência, a central da seleção angolana de handebol feminino, Isabel Guialo Belinha, ocupa a quarta posição no ranking das melhores marcadoras da fase preliminar do torneio da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Falemos agora de medalhas. Hoje, a brasileira Ana Marcela Cunha, uma das mais bem-sucedidas da história das águas abertas, acaba de conquistar um dos poucos títulos que lhe escapava ao vencer o ouro em Tóquio. Aos 29 anos, a brasileira venceu numa luta titânica com Sharon Van Hoendonck e Karina Lee, que levam para casa a prata e o bronze, respectivamente. No atletismo, depois de ter visto escapar o título nos 5 mil metros no masculino, o Uganda consegue o ouro nos 3 mil metros de obstáculos femininos, com o triunfo de Perut Chemutai, que fixou o novo recorde nacional no seu país. Com a prata ficou a americana Courtney Frerich e o bronze foi para a keniana Haivin Kianga. A seleção feminina de basquetebol dos Estados Unidos segue a sua caminhada triunfal nos Jogos Olímpicos, tendo há pouco despachado a Austrália rumo às meias-finais com uma vitória por 79-55. A equipa americana, que não perde encontros desde os Jogos de 1992 em Barcelona, mostrou uma vez mais que é a mais forte candidata ao ouro, com uma atuação coletiva de grande nível num jogo no qual ao intervalo já vencia por 48-27. Na próxima ronda, as americanas vão defrontar a Sérvia. E nos Jogos Olímpicos, quem ganha a medalha de ouro não leva para casa apenas a medalha de ouro. O par de badminton feminino indonésio, que ganhou o ouro em Tóquio, vai receber uma casa, 295 mil euros, mais ainda 5 vacas e café para o resto da vida. O desporto é praticamente uma religião na Indonésia e a dupla feminina Apriani Rayayu e Greziza Poli venceu o par chinês por 21-19, 21-15 na final do torneio. O presidente indonésio Joko Widodo felicitou as atletas nas redes sociais. Logo de seguida, o governo anunciou um prémio de 295 mil euros. Mas também vão receber um apartamento na capital, um presente de um promotor imobiliário. Um café em Jakarta anunciou também que oferecerá às vencedoras café gratuito por toda a vida. No entanto, o chefe distrital de Konawe, na ilha de Sulawesi, de onde é originária Apriani, disse que a admissão local dará à campeã olímpica 5 vacas e um terreno para construir uma casa. Jogos Olímpicos não se limitam a medalhas. Vamos agora para Moçambique, onde há notícias de combates em Cabo Delgado. Uma operação conjunta das forças moçambicanas e ruandesas resultou ontem na ocupação das localidades da Uasse e de Aca, tidas como as principais posições dos islamitas nas proximidades da vila de Mocimbo da Praia, quartel-general dos insurgentes naquela província no norte de Moçambique. Entretanto, analistas aconselham a calma, porque não se sabe o que vem a seguir. Ramos Miguel.
O anúncio foi feito pelo comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Raffaele, que inseriu a operação nos esforços para a normalização da vida dos cidadãos e para a viabilização do projeto de gás natural que é feito em Palma, que se encontra paralisado na sequência do ataque terrorista àquele distrito em março passado. Após a operação da Força Conjunta, que envolveu apoio aéreo e resultou na ampliação de diversos equipamentos militares, o chefe da Polícia Moçambicana visitou a localidade da Uasse, onde observou as infraestruturas destruídas pelos jihadistas, incluindo a estação elétrica local.
Conquistar esta subestação é conquistar a nossa economia, é melhorar aquilo que é o projeto de gás natural, é melhorar todos os distritos, postos administrativos, localidades da região norte da província de Cabo Delgado. Viemos verificar como restabelecer a comunicação e, no caso do regresso da população, encontrar a comunicação, encontrar a energia para desenvolvermos a região.
A Uasse encontrava-se sob ocupação dos jihadistas na sequência do seu ataque à vila e porto de Mocimbo da Praia a 11 de agosto de 2020. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta e várias outras notícias serão desenvolvidas na próxima meia hora com a Mancho Miguel. Vamos para um curto intervalo.
Senhor ouvinte, as nossas melhores saudações. Esta é a Voz da América, transmitida a partir de Washington, D.C. Nesta segunda parte da emissão vespertina, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o governo dos Estados Unidos pede fim da guerra no Tigray e que o governo etíope abra caminho para ajuda humanitária. Turquia opõe-se ao plano dos Estados Unidos de usar o país como base para refugiados afegãos e atleta olímpico da Bielorrússia, obrigada a voltar para casa, chega à Áustria e vai à Polónia, que lhe deu asilo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com pode seguir a Voz da América com notícias em texto, áudio e vídeo, também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Mestre Miguel, boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, convido o Álvaro Giro Andrade.
A diretora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, Samantha Power, reúne-se hoje com o governo da Etiópia, Addis Abeba, ao mesmo tempo que o executivo americano exorta o governo etíope a permitir o acesso à ajuda humanitária na região de Tigray. Power encontrou-se ontem com refugiados no Sudão que fugiram de Tigray e reiterou a posição dos Estados Unidos, das Nações Unidas e de outros organismos internacionais que, em última instância, o que ajudará as pessoas na região mais ao norte da Etiópia é o fim da guerra declarada pelo governo. Os Estados Unidos têm pressionado todas as partes em Tigray para um cessar-fogo imediato na esperança de que pessoas como os etíopes que conheci aqui possam voltar para casa, afirmou Power num post no Twitter na terça-feira. Ela acrescentou que os Estados Unidos pediram à Frente de Libertação do Povo de Tigray que se retire das regiões vizinhas de Amhara e Afarmem, como o governo regional de Amhara retira suas forças do oeste de Tigray e que a vizinha Eritreia faça o mesmo. Desconheço por agora o contacto entre Samantha Power e o primeiro-ministro Abiy Ahmed. O governo da Turquia criticou hoje o plano americano de usar o país como base de acolhimento de milhares de afegãos que estiveram ligados às forças dos Estados Unidos no Afeganistão e que podem ser alvo de represálias dos talibãs. O Departamento do Estado americano anunciou na segunda-feira um novo programa de admissão de refugiados do Afeganistão a menos de um mês do fim da retirada total das forças americanas no país. O programa abrange os tradutores que trabalharam para os militares americanos, afegãos envolvidos em projetos financiados por Washington e funcionários locais que estiveram ao serviço de organizações não-governamentais ou meios de comunicação social dos Estados Unidos. Ankara, que até o momento recebeu mais de 4 milhões de refugiados, a maior parte vítimas civis da guerra da Síria, diz que não foi consultada pelos Estados Unidos sobre o plano respeitante aos cidadãos do Afeganistão. A Turquia receia uma nova vaga de refugiados do país após a retirada total das tropas americanas. Entretanto, no Afeganistão, os talibãs reivindicaram hoje a responsabilidade pelo enorme ataque bombista em Cabul contra o ministro da Defesa, enquanto lutam pelo controle de uma série de cidades sitiadas em todo o país. O ataque à bomba contra Bismillah Mohammadi, ontem, foi um dos maiores em Cabul nos últimos meses, levando a violência à capital após intensos combates no sul e oeste do país. Os militares afegãos e norte-americanos realizaram ataques aéreos contra os insurgentes e os talibãs disseram que o ataque a Cabul foi uma resposta. A atlética olímpica bielorrussa, que foi mandada para casa pelo seu governo depois de criticar o presidente do país, Alexander Lukashenko, e que se refugiou na embaixada da Polónia, chegou hoje à Áustria. Kristina Tsimanouskaya deve seguir para a Polónia, país que lhe ofereceu um visto humanitário. Antes de sair do Japão, a atleta de 24 anos disse que esperava poder continuar a sua carreira como velocista, mas que a segurança era a sua prioridade imediata. O marido fugiu rapidamente quando percebeu que a atleta não voltaria para a Bielorrússia e ainda hoje o governo polaco disse ter-lhe concedido também um visto humanitário, anunciou o porta-voz do governo Piotr Müller aos jornalistas. No Sudão do Sul, o vice-presidente Riek Machar foi deposto como chefe do seu partido e das suas forças armadas, com os seus colegas de partido a acusarem-no de já não representar os seus interesses. O seu chefe de Estado-Maior, o primeiro tenente-coronel Simon Gatwek Dual, foi declarado líder interino do movimento de oposição que governa o país numa aliança instável com antigos inimigos. O governo do Ruanda enviou 300 militares para reforçar as forças de manutenção da paz das Nações Unidas na República Centro-Africana, onde ajudarão a proteger uma autoestrada fundamental que abastece a capital, disse a ONU. O destacamento faz parte de uma resolução do Conselho de Segurança em março para reforçar a MINUSCA naquele país com cerca de 3 mil homens. Um dos países mais pobres do mundo, a República Centro-Africana, vive um conflito civil desde 2013 com grupos armados a lutar por recursos e poder. Em dezembro passado, seis grupos juntaram-se numa ofensiva contra o presidente Faustin Archange Touadéra, no período que antecedeu as eleições. Entretanto, a situação dos direitos humanos naquele país encontra-se num estado alarmante devido a abusos cometidos por rebeldes, forças governamentais e aliados russos, alertou hoje a Organização das Nações Unidas.
Iniciou em Moçambique a vacinação massiva contra a Covid-19.
Até então, em Moçambique, são completamente vacinadas contra a Covid-19 cerca de 400 mil pessoas, o que corresponde, como eu disse, apenas 2,4% da população alvo identificada no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. 2,4%. Pouco.
Este é um dos pontos de destaque nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Nossa reportagem vai agora exatamente a Moçambique. Isto porque tropas deste país e do Ruanda anunciam a recuperação de importantes localidades de Cabo Delgado, William Mopote.
De acordo com relatos de diversas fontes oficiosas, Mocimboa da Praia tem sido, nos últimos dias, o palco das maiores batalhas contra os terroristas que há cerca de um ano ocupam e mandam na região. Fontes militares ouvidas pela RM, a Rádio Pública Moçambicana, indicam que pelo menos 5 aldeias que tinham sido ocupadas já foram recuperadas.
Jaime Zanquil, a situação operativa é tida como calma e controlada nesta zona em que nós estamos. Estamos aqui, a Força Moçambicana, com a parte da Força Irmã Ruandesa, a combatermos o terrorismo nesta zona.
A recuperação resulta de operações conjuntas entre soldados ruandeses e moçambicanos, numa cooperação que, para quem está na linha da frente, considera de positiva.
O relacionamento é muito positivo, não temos nada a lamentar. Agradecemos muito o apoio que a Força Ruandesa trouxe para o nosso país.
Na terça-feira, o Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, esteve em Auaze, um dos pontos que já esteve nas mãos dos terroristas. Visitou as forças conjuntas ali instaladas e deixou uma mensagem aos militares moçambicanos.
As operações que estão a realizar juntamente com as forças irmãs da República de Ruanda. O nosso apelo é colaborar dignamente com eles, aprendermos aquilo que nós não temos o domínio, porque amanhã estaremos aqui sozinhos e nós temos que aplicar da mesma maneira como estamos a aplicar neste momento.
De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William. Entretanto, analistas moçambicanos aconselham a calma na celebração da ocupação de bases de insurgentes em Cabo Delgado, porque, dizem eles, não se sabe o que vem a seguir. Reportagem também a partir de Maputo, de Ramos Miguel.
Uma operação conjunta entre as forças moçambicanas e ruandesas resultou esta terça-feira 3 na ocupação das localidades de Awasi e Diaka, tidas como as principais posições dos jihadistas nas proximidades da vila de Mocimboa da Praia, quartel-general dos insurgentes em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Entretanto, analistas aconselham a calma porque não se sabe o que vem a seguir. O anúncio foi feito pelo comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael, que inseriu a operação nos esforço para a normalização da vida dos cidadãos e para a viabilização do projeto de gás natural que é feito em Palma, que se encontra paralisado na sequência do ataque terrorista àquele distrito em março passado. Após a pressão da força conjunta, que envolveu apoio aéreo e resultou na ampliação de diversos equipamentos militares, o chefe da polícia moçambicana visitou a localidade da Awasi, onde observou as infraestruturas destruídas pelos jihadistas, incluindo a estação elétrica local.
Conquistar esta substância subestação é conquistar a nossa economia, é melhorar aquilo que é o projeto de gás natural, é melhorar todos os distritos, postos administrativos, localidades da região norte da província de Cabo Delgado. Viemos verificar como restabelecer a comunicação e, no caso do regresso da população, encontrar a comunicação, encontrar a energia para desenvolvermos a região.
A UAS encontrava-se sob ocupação dos jihadistas na sequência do seu ataque à vila e porto de Mocimbo da Praia a 11 de agosto de 2020. Entretanto, o analista Moisés Mabunda considera que, sendo esta operação apenas um ponto de partida para uma caminhada que se espera bastante longa, é necessária muita cautela.
É preciso alguma cautela, né? É preciso ver como são os primeiros mandatos, que temos que ver o que segue, não é? Mas é um bom sinal, mostra que efetivamente há uma predisposição para a reversão do cenário que nós, que todos nós conhecemos, em que os chineses faziam tudo ao seu belo prazer.
E o analista Tomás Rondinho diz que nem sequer há motivo para festejar.
Alguma coisa é certa, eu acho que os objetivos dos insurgentes não é ocupar um território, é apenas desestabilizar, e isso conseguiram. Então a vitória eles tiveram. As forças governamentais estão a fazer é recuperar o território, que nunca assumiram que perderam. Agora não sei como é que aparece a dizer que já recuperamos, que nunca assumiram.
Para o analista Raul Domingos, as ações militares são fundamentais na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, mas devem ser acompanhadas por iniciativas que possam criar postos de trabalho para os jovens, que são aqueles que fazem a guerra.
É preciso que também olhe para a questão que leva a juventude a aderir a esta força terrorista e tomar medidas combinadas que permitam que os jovens percam este interesse e tenham algo mais interessante para fazer nas suas vidas.
Fontes militares disseram à Voz da América que a estratégica vila de Mocimbo da Praia se encontra cercada pela força conjunta e poderá ser recuperada a qualquer altura. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, uma emissão disponível em www.voaportugues, além das nossas estações parceiras em países que falam a língua portuguesa. Iniciou em Maputo a vacinação massiva contra a Covid-19. Alfredo Júnior.
O país já imunizou perto de 2,4% da população-alvo. Números que o presidente da República, Filipe Nyusi, reconhece estarem ainda aquém das expectativas. Por isso, o governo lançou uma campanha de vacinação em massa.
Até então, em Moçambique, estão completamente vacinadas contra a Covid-19 cerca de 400 mil pessoas, o que corresponde, como eu disse, apenas 2,4% da população-alvo identificada no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. 2,4%. Pouco. À medida que mais vacinas chegarem ao país, serão beneficiados outros locais e grupos etários, de acordo com o definido no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
Vários fatores estão relacionados com a fraca participação nesse processo, sendo por isso que Nyusi sublinha as vantagens da imunização.
A vacina estimula a produção da nossa defesa e os anticorpos. Nos países em que os programas são mais avançados, está comprovado que a vacina salva vidas porque protege contra a doença grave, reduz o risco de morte porque aumenta a imunidade da pessoa e reduz a propagação na comunidade.
Nas últimas semanas, o país recebeu mais de 1,8 milhão de vacinas que poderão acelerar o processo de imunização e a Organização Mundial da Saúde garante suprir 20% das necessidades do país no âmbito da iniciativa COVAX, segundo o representante da OMS, Tomás Valdez.
Este mecanismo prevê disponibilizar 20% das necessidades de vacinas contra a Covid-19 no país, o equivalente a 2.064.000 doses de vacinas, sendo que 38% destas vacinas já foram entregues ao governo de Moçambique.
Esta vacinação ocorre numa altura em que Moçambique assiste o impacto nefasto da terceira vaga, que está a registrar mais de 20 mortes diárias e cerca de 1.500 casos positivos por dia. Por isso, na capital do país, houve uma afluência assinalável para o pré-registro de quem queira beneficiar da vacinação.
Nestes dois dias, portanto, segunda e terça-feira, nós temos pré-registadas um total de 14.431 pessoas só na cidade de Maputo. O primeiro dia foi um pouco mais, não tivemos um número tão grande, quase 2 mil pessoas, mas por causa desta informação que está a ocorrer na mídia, nas televisões e tudo mais, as pessoas já sabem quais são as postas de vacinação.
Estão a trabalhar bem. E nós que estamos a vacinar hoje e até quinta-feira, e vamos vir vacinar.
Vou conseguir. A bicha está andando com problemas. Eles estão a atender bem. Sim, sim.
Eu cheguei quase sete e meia. Yeah, só que eles parece que atrasaram um bocadinho lá para as 9, começaram lá para as 8 e tal, 9.
A campanha de vacinação em massa terá réplicas em todas as capitais provinciais e sedes distritais do país e tem como público-alvo indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos, funcionários e agentes do Estado, motoristas e cobradores dos transportes de passageiros. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Moçambique para Angola. Isto a propósito do pronunciamento do presidente angolano em Accra, no Ghana, que disse que a África deve deixar de ser apenas potencialmente rico e passar a ser efetivamente rico, o que isto só depende dos próprios africanos. O nosso correspondente Manuel José ouviu vários especialistas que consideram que João Lourenço devia fazer este pronunciamento olhando para o espelho, já que, segundo estes mesmos analistas, os principais responsáveis por esta situação são os próprios líderes africanos. Manuel José.
O analista social e político Adão Ramos entende que o presidente angolano devia ter se dirigido ao espelho para o especialista. João Lourenço faz parte do restrito grupo de elite no continente que tiram proveito das riquezas nos seus países e fazem desenvolver outros fora de África.
É um grupo muito restrito dessas lideranças que fazem uso dessa riqueza para enriquecimento próprio.
Enfim, a saúde, a educação seria uma perspectiva muito global, mas que tem por objetivo a promoção económica da CPLP.
Era José Agnello Sanches, economista cabo-verdiano e consultor internacional, Precioso Domingos, economista angolano e investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, tem uma posição diferente. Ela não acredita muito na viabilidade deste projeto e começou por falar precisamente deste seu posicionamento.
Tenho sérias dúvidas sobre a viabilidade de um banco destes, sobretudo quando a iniciativa parte de chefes de Estado, não é? Parte de políticos. O que quer dizer que é mais do que uma iniciativa privada, não é? De um conjunto de bancos destes países. É uma iniciativa pública, não é? É uma associação de vários governos. E é aí mesmo onde a dificuldade é maior e é praticamente impossível, na minha perspectiva. Por uma razão muito simples, né? A CPLP, nessa altura, tem um conjunto de 9 países. Destes, as principais maiores economias são o Brasil, com 1,4 bilhões, depois 4 bilhões de dólares, né, em termos de PIB. Portugal é o segundo, com 231 mil milhões. E, finalmente, Angola, com apenas 62 mil milhões de dólares. Né? Ou seja, a terceira maior economia desse espaço, né, deste bloco econômico, é Angola, mas dista muito dos dois primeiros, nomeadamente Brasil e Portugal. Do ponto de vista dos dois primeiros, Brasil e Portugal, eles têm uma estratégia para com o resto dos países da CPLP, particularmente os PALOPs, incluindo Angola, não é? Que é o terceiro maior, ou então o principal motor dos PALOPs, que é nomeadamente o crédito à exportação. A estratégia de Portugal e fundamentalmente do Brasil é de facilitar a exportação do setor privado destes países para os países com maior capacidade de reembolso, que é nomeadamente Angola aqui nisto. Agora, o proponente, que é Angola, é a terceira maior economia deste bloco econômico, tem algo de particular. Com seus 62 mil milhões de dólares, acaba tendo um PIB que é duas vezes mais, ou no mínimo o dobro, do somatório das economias de todos os outros, dos restantes membros, não é? Da CPOP. Se somarmos a economia de todos os outros membros, incluindo Portugal e Brasil, eles não perfazem metade da economia de Angola. Mas este mesmo proponente é que está numa situação financeira também muito difícil. Portanto, conforme sabe, Angola está sob intervenção do Fundo Monetário Internacional, porque tem uma dívida, um serviço da dívida extremamente pesado, tudo faz para evitar inadimplência, a dívida vem sendo reestruturada. E desse ponto de vista, eu não vejo Angola portanto, a ser proponente de algo em relação ao qual não tem condições. E as outras duas principais economias, Portugal e Brasil, já têm uma estratégia que é de crédito à exportação. Para além do facto de que o caso de países como Angola e outros aqui em África, se calhar com exceção de Cabo Verde, passa também por um conjunto de organização, não é? No caso particular de Angola, por exemplo, o problema não é financeiro, o problema é muito mais de questões de organização de questões que não têm nada muito a ver com variáveis económicas, porque aqui, por exemplo, em termos privados, nós notamos que, ao nível de Angola, o rácio de transformação, que é o indicador que vê quanto de depósitos é transformado em crédito efetivo, portanto, esse indicador diz que é de cerca de 40%, ou seja, há poupanças em Angola, mas não se transformam necessariamente em créditos, porque há um conjunto de problemas que o governo tem que resolver para que a banca ceda crédito. Depois temos aqui um conjunto de outras instituições multilaterais que estão aí disponíveis, estão com fundos para conceder, quer a países como Angola e outros que tenham condições, no mínimo de condições de reembolso. E, por exemplo, a experiência de Angola com o BAD e com outras instituições multilaterais é que muitas das parcerias que este banco fez com bancos privados, por exemplo, em Angola, resultaram em excesso de crédito, ou seja, não havia condições do empresariado, por causa de um conjunto de questões ligadas a tipos de propriedade, respeito pelos contratos e etc. Portanto, não houve capacidade de absorção deste crédito. Portanto, nós temos situações assim em que o problema não é, portanto, o proponente não tem condições para tal. As duas principais maiores economias têm uma outra estratégia
no caso, por exemplo, do Brasil, já está envolvido, o Brasil está envolvido com os BRICS. Portanto, também não teria muito interesse em meter muito capital na Cplp. Mas no início que essa iniciativa poderia parecer de privados. Mas por aí a situação não é mais difícil, já que os privados também, à exceção de Brasil e de Portugal, não têm muito capital para esse tipo de investimentos?
Sim, os privados são muito mais racionais e eu penso também que para os privados, fazerem negócios, quer dizer, eu creio que os mercados em si, o mundo, grosso modo, tem perspectivas muito mais interessantes e, ainda que numa perspectiva unilateral, para com países ou investimentos que têm lugar nesse espaço da CPOP, eles não precisam necessariamente de se associarem num banco desta magnitude. A questão é que, se ao nível privado esta iniciativa ocorra, o que fará com que países como Angola e outros, sobretudo ao nível da África, consigam se financiar junto desse banco que não, portanto, não se torna possível com outras instituições, do ponto de vista bilateral, quer do ponto de vista dos mercados, ou então quer do ponto de vista das outras instituições multilaterais, não é? A não ser que se queira dizer que a diferenciação seria no sentido de que uma iniciativa privada desta teria como garantia, se calhar os países, não é? O Estado, os Estados que se uma iniciativa desta exista e haja necessidade de se conceder crédito para Angola, o que haveria aí, se calhar, é, no fundo, emissão ou garantias soberanas, né? Como já vem ocorrendo. É um modelo que já ocorre em Angola e que, já, conforme também já se sabe, está por detrás também daquilo que é o grande problema de endividamento externo de Angola. É, emitiram sempre muitas garantias soberanas, e o que se passa é que nessa situação os privados tendem mesmo a não honrar com o crédito, e claro, o Estado acaba sempre ficando com este passivo, e é o problema que se vive aqui ao nível de muitos países africanos.
Não vi interesse de Estados ou privados fora da Cplp. Estou a pensar, por exemplo, nos países árabes, estou pensando, por exemplo, na China, estou pensando noutros países, de investir num banco deste tipo de direito, entre aspas, Cplp.
Sim, poderia ser, eu creio que o caso do BAD espelha muito bem isso, repara, o BAD é Banco Africano de Desenvolvimento, mas os maiores, digamos, acionistas do BAD não são africanos. Os maiores acionistas do BAD são ocidentais. Essas iniciativas são sempre possíveis, mas é tudo uma questão de relação e investimento versus retorno. Mas, desse ponto de vista, os retornos dependeriam muito também do envolvimento do Estado, sobretudo em termos de garantias soberanas. E é aí onde eu vejo que os problemas continuarão a ser os mesmos.
Precioso Domingos, economista angolano, investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, e José Agnello Sanches, economista cabo-verdiano e consultor internacional, foram meus convidados nesta edição de Agenda Africana, em que analisamos a proposta lançada no mês passado pelo presidente angolano João Lourenço sobre a eventual criação de um banco de investimentos da Cplp. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. A diretora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, Samantha Power, reúne-se hoje com o governo da Etiópia, Addis Abeba, ao mesmo tempo que o executivo americano exorta o governo etíope a permitir o acesso à ajuda humanitária na região de Tigray. Power encontrou-se ontem com refugiados no Sudão que fugiram de Tigray e reiterou a posição dos Estados Unidos, das Nações Unidas e de outros organismos internacionais que, em última instância, o que ajudará as pessoas na região mais ao norte da Etiópia é o fim da guerra declarada pelo governo. Os Estados Unidos têm pressionado todas as partes em Tigray para um cessar-fogo imediato, na esperança de que pessoas como os etíopes que conheci aqui possam voltar para casa, afirmou Power num post no Twitter na terça-feira. Ela acrescentou que os Estados Unidos pediram à Frente de Libertação do Povo de Tigray que se retire das regiões vizinhas de Amhara e Afarmem, como o governo regional de Amhara retira suas forças do oeste de Tigray e que a vizinha Eritreia faça o mesmo. Desconhece por agora o contacto entre Samantha Power e o primeiro-ministro Abiy Ahmed. O governo da Turquia criticou hoje o plano americano de usar o país como base de acolhimento de milhares de afegãos que estiveram ligados às forças dos Estados Unidos no Afeganistão e que podem ser alvo de represálias dos talibãs. O Departamento do Estado americano anunciou na segunda-feira um novo programa de admissão de refugiados do Afeganistão a menos de um mês do fim da retirada total das forças americanas no país. O programa abrange os tradutores que trabalharam para os militares americanos, afegãos envolvidos em projetos financiados por Washington e funcionários locais que estiveram ao serviço de organizações não governamentais ou meios de comunicação social dos Estados Unidos. Ankara, que até o momento recebeu mais de 4 milhões de refugiados, a maior parte vítimas civis da guerra da Síria, diz que não foi consultada pelos Estados Unidos sobre o plano respeitante aos cidadãos do Afeganistão. A Turquia recebe uma nova vaga de refugiados do país após a retirada total das tropas americanas. Entretanto, no Afeganistão, os talibãs reivindicaram hoje a responsabilidade pelo enorme ataque bombista em Cabul contra o ministro da Defesa, enquanto lutam pelo controle de uma série de cidades sitiadas em todo o país. O ataque à bomba contra Bismillah Mohammadi, ontem, foi um dos maiores em Cabul nos últimos meses, levando a violência à capital após intensos combates no sul e oeste do país. Os militares afegãos e norte-americanos realizaram ataques aéreos contra os insurgentes e os talibãs disseram que o ataque a Cabul foi uma resposta. A atlética olímpica bielorrussa, que foi mandada para casa pelo seu governo depois de criticar o presidente do país, Alexander Lukashenko, e que se refugiou na embaixada da Polónia, chegou hoje à Áustria. Kristina Tsimanouskaya deve seguir para a Polónia, país que lhe ofereceu um visto humanitário.
Antes de sair do Japão, a atleta de 24 anos disse que esperava poder continuar a sua carreira como velocista, mas que a segurança era a sua prioridade imediata. O marido fugiu rapidamente quando percebeu que a atleta não voltaria para a Bielorrússia e ainda hoje o governo polaco disse ter-lhe concedido também um visto humanitário, anunciou o porta-voz do governo Piotr Müller aos jornalistas. No Sudão do Sul, o vice-presidente Riek Machar foi deposto como chefe do seu partido e das suas forças. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é quarta-feira, 4 de agosto. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade, o governo dos Estados Unidos pede fim da guerra no Tigray e que o governo etíope abra caminho para a ajuda humanitária. Turquia opõe-se a plano dos Estados Unidos de usar o país como base para refugiados afegãos. E atleta olímpica bielorrussa obrigada a voltar para casa, chega à Áustria e vai para a Polónia, que lhe deu asilo. Voz da América, quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente, vamos analisar a proposta lançada recentemente em Luanda pelo presidente angolano João Lourenço sobre a criação de um banco de investimentos pelos países da CPLP. Mas comecemos em Moçambique, onde o comandante-geral da polícia anunciou que as forças de defesa e segurança do país e as tropas do Ruanda recuperaram a importante localidade de Awassa, no distrito de Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado. Mas especialistas dizem que as vitórias devem ser analisadas com cautela. Ramos Miguel.
O anúncio foi feito pelo comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Raffaele, que inseriu a operação nos esforços para a normalização da vida dos cidadãos e para a viabilização do projeto de gás natural liquefeito em Palma, que se encontra paralisado na sequência do ataque terrorista àquele distrito em março passado. Após a operação da Força Conjunta, que envolveu apoio aéreo e resultou na ampliação de diversos equipamentos militares, o chefe da Polícia Moçambicana visitou a localidade da Oasi, onde observou as infraestruturas destruídas pelos jihadistas, incluindo a estação elétrica local.
Conquistar esta subestação é conquistar a nossa economia, é melhorar aquilo que é o projeto de gás natural, é melhorar todos os distritos, postos administrativos, localidades da região norte da província de Cabo Delgado. Viemos verificar como restabelecer a comunicação e, no caso do regresso da população, encontrar a comunicação, encontrar a energia para desenvolvermos a região.
A UAS encontrava-se sob ocupação dos jihadistas na sequência do seu ataque à vila e porto de Mocimboa da Praia a 11 de agosto de 2020. Entretanto, o analista Moisés Mabunda considera que, sendo esta operação apenas um ponto de partida para uma caminhada que se espera bastante longa, é necessária muita cautela.
Deve ser alguma cautela, né? É preciso ver como são os primeiros combates e temos que ver o que segue, né? Mas é um bom sinal, mostra que efetivamente há uma predisposição para a reversão do cenário que nós, todos nós conhecemos, em que os chineses faziam tudo ao seu belo prazer.
E o analista Tomás Rondinho diz que nem sequer há motivo para festejar.
Alguma coisa é certa. Eu acho que os objetivos dos insurgentes não é ocupar um território, é apenas desestabilizar, e isso conseguiram. Então a vitória eles tiveram. As forças governamentais estão a fazer é recuperar o território, que nunca assumiram que perderam. Agora não sei como é que aparece a dizer que já recuperamos, que nunca assumiram.
Para o analista Raul Domingos, diálogos, as ações militares são fundamentais na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, mas devem ser acompanhadas por iniciativas que possam criar postos de trabalho para os jovens, que são aqueles que fazem a guerra.
É preciso que também olhe para a questão que leva a juventude a aderir a esta força terrorista e tomar medidas combinadas que permitam que os jovens percam este interesse e tenham algo mais interessante para fazer nas suas vidas.
Quantos militares disseram à Voz da América que a estratégica vila de Mocimba da Praia se encontra cercada pela força conjunta e poderá ser recuperada a qualquer altura? De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da rubrica Agenda Africana na Voz da América. O presidente angolano João Lourenço sugeriu no mês passado a criação de um banco de investimento para a comunidade dos países de língua portuguesa que permita desenvolver o potencial económico daqueles estados. Podemos ser uma força económica relevante se trabalharmos para isso. Deixamos o desafio de se começar a pensar na pertinência e viabilidade da criação de um banco de investimentos da CPLP, sugeriu João Lourenço no discurso de encerramento da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Cplp que se realizou em Luanda. Nesta edição, eu falo com dois especialistas que têm posições algo diferentes sobre a proposta de João Lourenço. Precioso Domingos, economista angolano, investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, e José Agnelo Sanches, economista cabo-verdiano, consultor internacional. Perguntei a ambos qual é a viabilidade desta instituição e como é que ela poderá funcionar. Comecei por falar com José Agnelo Sanches, ele que integrou em 2012 uma equipa de 8 peritos da comunidade que analisou uma inicial proposta que, no entanto, não foi à frente até agora. Ele começa por falar precisamente deste estudo feito há 9 anos.
Efetivamente, eu participei num grupo de peritos, 8, portanto, na altura não havia Guiné Equatorial na CPLP. Nós trabalhamos, na altura, uma estratégia de convergência, chamamos isso o documento de convergência estratégica para a promoção económica da CDE, da CPLP, isto é, a CPLP é uma organização de países geograficamente descontinuados e mas numa ótica linguística, cultural, então a preocupação económica tem sido sempre uma constante e decidiu-se por uma estratégia de promoção das relações económicas da Cplp e no quadro desse exercício também nós elaboramos uma proposta de um fundo de investimento para a promoção, para a internacionalização das empresas no quadro da Cplp, no espaço da Cplp. E na altura também, era uma altura da presidência angolana, e tivemos que trabalhar esse dossiê em Luanda, depois de termos discutido isso em Conselho de Ministros em Lisboa, da Cplp. Foi um documento consistente, elaborado por 8 consultores, nós chamamos peritos, e que certamente terá servido de base a todo o desenvolvimento dessa perspectiva de um banco de desenvolvimento da Cplp, que, respondendo concretamente à pergunta, sim, é uma perspectiva que vai de encontro às necessidades, aos levantamentos feitos, e há iniciativas individuais, quer do Brasil, quer de Portugal, que vão neste sentido. Os bancos de desenvolvimento, quer de Portugal, quer do Brasil, têm essa perspectiva regional no contexto da Cplp. A ideia é ter efetivamente um banco de desenvolvimento participado de todos os países membros e que possa estar a desempenhar um papel importante a nível de todo o espaço da Cplp e em cada país membro. Acho que é uma boa ideia e que tem perspectiva de uma boa participação, mas também pode dar uma boa cobertura às necessidades, às demandas de financiamento à economia.
sobretudo para os países menos desenvolvidos em termos de mercado financeiro e que terão menos possibilidades de financiamento à economia, de ter acesso, maiores acesso a financiamento à economia, nomeadamente os países, os PALOPs, os da África e também da Ásia, agora Timor-Leste.
Há colegas seus também que dizem que Portugal e Brasil têm estratégias para esse mercado através do financiamento das exportações por parte das suas empresas e que poderão não estar muito interessados em investir num banco de um tipo. Será um banco tutorado pelo Estado ou acredita que será uma iniciativa do ponto de vista de investidores privados?
Não, antes de mais seria uma promoção dos Estados-membros e aberto ao setor privado, obviamente, para poder ter investidores privados também e investidores institucionais, mas estamos a ver aqui grandes investidores institucionais públicos dos países-membros, nomeadamente os fundos de pensão, as previdências sociais, os bancos, e é certo que Portugal e Brasil já têm essa experiência de grandes bancos de desenvolvimento. Portugal, com o apoio da Caixa Geral, tem tido essa intervenção. O caso do Brasil também tem essa intervenção, mas estão interessados porque o exercício feito em 2012 foi com um apoio forte, envolvimento de Portugal e do Brasil, e todos tiveram peritos nacionais e debatemos conjuntamente. Há, de facto, um facto é que Portugal e Brasil estão mais desenvolvidos nessa matéria e poderão ter um papel mais decisivo, nomeadamente do know-how e também nos investimentos em capital. Penso que nós estamos num exercício de integração em que deve haver muita solidariedade e deve haver complementariedade. Aí penso que haverá um compromisso, haverá uma convergência. Mas é verdade que, pelos níveis de desenvolvimento, os interesses de Portugal e do Brasil não serão iguais aos dos restantes países membros.
Entretanto, uma pergunta que se coloca geralmente neste tipo de associação é como ficam os países pequenos. Estou a pensar em Guiné-Bissau, em Cabo Verde e São Tomé, onde não só não têm grandes investidores em termos teóricos para entrar numa iniciativa do género e ao mesmo tempo o mercado deles, das empresas deles, embora claro que podem chegar ao mercado amplo do CPLP, mas o mercado interno deles não garante grande capacidade financeira. E como é que poderão ficar? Ficarão atrás de países grandes como o Brasil, Portugal, agora e Moçambique?
Eu penso que esses países poderão ser os beneficiários de uma intervenção de toda a comunidade da CPLP, que visa o espaço todo da CPLP, numa perspectiva, como disse, da subsidiariedade e da solidariedade, porque os pequenos terão mais dificuldades em ter instituições do género. Mesmo a nível nacional, um país como Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, pela dimensão da economia, dificilmente terá uma instituição de peso sem uma cooperação, um espaço de cooperação no quadro de integração. É por isso que nós procuramos espaço, nós procuramos recursos, procuramos parceiros. Eu penso que esses países sairão a ganhar, porque terão ao serviço do mercado uma instituição regional de grande poder de mercado e que pode perfeitamente financiar essas economias. Estamos a falar de um banco de desenvolvimento. Não os bancos comerciais, que o papel não é promover, os bancos comerciais fazem essa ponte e têm tido essa vertente componente desenvolvimentista, mas não como se fosse um banco de desenvolvimento. Aqui acho que os países pequenos sairão muito bem e estarão beneficiados nessa, em particular. Terão é que ver como ter uma participação ativa, ter instituições nacionais a participarem para estarem também presentes, mas beneficiarão de um grande investimento da comunidade.
Quais seriam os passos iniciais para que um projeto desses comece a sair do papel?
Bom, para já há ideias que foram já desenvolvidas para sair do papel. Tem que haver uma decisão, uma vontade política forte haver instituições disponíveis e haver recursos, porque estamos a falar da criação de um banco de desenvolvimento, e fazer ter um calendário de execução e de implementação rigoroso, mas sobretudo a vontade e a decisão dos países em fazer isto. E penso que Cabo Verde, para além, nós falamos do Brasil e de Portugal, Cabo Verde é um dos países que apresenta um quadro jurídico institucional muito propício ao acolhimento das instituições financeiras do género. Na altura nós debatemos essa questão. É uma questão que deve ser colocada sobre a mesa também para, no princípio de solidariedade, poder deslocalizar as instituições de grande peso para os pequenos países, mas que têm condições de, a partir desses países, poderem exercer toda a atividade para toda a comunidade.
Agora sim, última questão mesmo. Os grandes, os projetos a serem financiados seriam mais virados para a promoção do comércio, das indústrias, ou mais virado para as infraestruturas?
Não, a ideia que nós desenvolvemos era no sentido de ter soluções para a promoção das relações económicas desde o comércio intra-regional, entre aspas, porque estamos a falar de região não geograficamente descontinuados, mas sobretudo também ter financiamento para o desenvolvimento da área de transformação, a indústria, e a internacionalização de toda no espaço da CPLP, quer dizer também promover a integração desses países no contexto global, quer a nível dos países membros da comunidade, quer a nível do mercado global. É uma perspectiva de uma promoção, uma integração ativa da comunidade e dos países membros a nível global. Deste modo, estaríamos a financiar todas as formas, quer o comércio, quer a indústria, mas o turismo, os transportes, os grandes projetos que têm a ver com investigação, enfim, a saúde, a educação. Seria uma perspectiva muito global, mas que tem por objetivo a promoção económica da CPLP.
Era José Agnello Sanches, economista cabo-verdiano e consultor internacional, Precioso Domingos, economista angolano e investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, tem uma posição diferente. Ele não acredita muito na viabilidade deste projeto e começou por falar precisamente deste seu posicionamento.
Tenho sérias dúvidas sobre a viabilidade de um banco destes, sobretudo quando a iniciativa parte de chefes de Estado, não é? Parte de políticos. O que quer dizer que é mais do que uma iniciativa privada, não é? De um conjunto de bancos destes países. É uma iniciativa pública, não é? É uma associação de vários governos. E é aí mesmo onde a dificuldade é maior e é praticamente impossível, na minha perspectiva. Por uma razão muito simples, né? A CPLP, nessa altura, tem um conjunto de 9 países. Destas, as principais maiores economias são o Brasil, com 1,4 bilhões, depois 4 bilhões de dólares, né, em termos de PIB. Portugal é o segundo, com 231 mil milhões. E, finalmente, Angola, com apenas 62 mil milhões de dólares. Né? Ou seja, a terceira maior economia desse espaço, né, deste bloco econômico, é Angola, mas dista muito dos dois primeiros, nomeadamente Brasil e Portugal. Do ponto de vista dos dois primeiros, Brasil e Portugal, eles têm uma estratégia para com o resto dos países da CPLP, particularmente os PALOPs, incluindo Angola, não é? Que é o terceiro maior, ou então o principal motor dos PALOPs, que é nomeadamente o crédito à exportação. A estratégia de Portugal e fundamentalmente do Brasil é de facilitar a exportação do setor privado destes países para o aos países com maior capacidade de reembolso, que é nomeadamente Angola aqui nisto. Agora, o proponente, que é Angola, é a terceira maior economia deste bloco econômico, tem algo de particular. Com seus 62 mil milhões de dólares, acaba tendo um PIB que é duas vezes mais, ou no mínimo o dobro, do somatório das economias de todos os outros, dos restantes membros, não é? Da CPLP.
Uhum.
Se somarmos a economia de todos os outros membros, incluindo Portugal e Brasil, eles não perfazem metade da economia de Angola. Mas este mesmo proponente é que está numa situação financeira também muito difícil. Portanto, conforme sabe, Angola está sob intervenção do Fundo Monetário Internacional, porque tem uma dívida, um serviço da dívida extremamente pesado, tudo faz para evitar inadimplência, a dívida vem sendo reestruturada. E desse ponto de vista, eu não vejo Angola, portanto, a ser proponente de algo em relação ao qual não tem condições. E as outras duas principais economias, Portugal e Brasil, já têm uma estratégia que é de crédito à exportação. Para além do facto de que o caso de países como Angola e outros aqui em África, se calhar com exceção de Cabo Verde, passa também por um conjunto de organização, não é? No caso particular de Angola, por exemplo, o problema não é financeiro, o problema é muito mais de questões de organização de questões que não têm nada muito a ver com variáveis económicas, porque aqui, por exemplo, em termos privados, nós notamos que, ao nível de Angola, o rácio de transformação, que é o indicador que vê quanto de depósitos é transformado em crédito efetivo, portanto, esse indicador diz que é de cerca de 40%, ou seja, há poupanças em Angola, mas não se transformam necessariamente em créditos, porque há um conjunto de problemas que o governo tem que resolver para que a banca ceda crédito. Depois temos aqui um conjunto de outras instituições multilaterais que estão aí disponíveis, estão com fundos para conceder, quer a países como Angola e outros que tenham condições, o mínimo de condições de reembolso. E, por exemplo, a experiência de Angola com o BAD e com outras instituições multilaterais é que muitas das parcerias que este banco fez com bancos privados, por exemplo, em Angola, resultaram em excesso de crédito, ou seja, não havia condições do empresariado, por causa de um conjunto de questões ligadas a tipos de propriedade, respeito pelos contratos e etc. Portanto, não houve capacidade de absorção deste crédito. Portanto, nós temos situações assim em que o problema não é, portanto, o proponente não tem condições para tal. As duas principais maiores economias têm uma outra estratégia
No caso, por exemplo, do Brasil, o Brasil está envolvido com os BRICS. Portanto, também não teria muito interesse em meter muito capital na Cplp. Mas no início que essa iniciativa poderia parecer de privados. Mas por aí a situação não é mais difícil, já que os privados também, à exceção do Brasil e de Portugal, não têm muito capital para esse tipo de investimentos?
Sim, os privados são muito mais racionais e eu penso também que para os privados, fazerem negócios, quer dizer, eu creio que o mercado em si, o mundo, de grosso modo, tem perspectivas muito mais interessantes e, ainda que numa perspectiva unilateral, para com países ou investimentos que têm lugar nesse espaço da CPLP, eles não precisam necessariamente de se associarem num banco desta magnitude. A questão é que, se ao nível privado esta iniciativa ocorra, o que é que fará com que países como Angola e outros, sobretudo ao nível da África, consigam se financiar junto desse banco que não se torna possível com outras instituições, do ponto de vista bilateral, quer do ponto de vista dos mercados, ou então quer do ponto de vista das outras instituições multilaterais, não é? A não ser que se queira dizer que a diferenciação seria no sentido de que uma iniciativa privada desta teria como garantia se calhar os países, não é? Os estados, os estados digamos que se uma iniciativa desta exista e haja necessidade de se conceder crédito para Angola, o que haveria aí, se calhar, é, no fundo, emissão ou garantias soberanas, né? Como já vem ocorrendo. É um modelo que já ocorre em Angola e que, já, conforme também já se sabe, está por detrás também daquilo que é o grande problema de endividamento externo de Angola. Emitiram sempre muitas garantias soberanas, e o que se passa é que nessa situação dos privados tendem mesmo a não honrar com o crédito, e claro, o Estado acaba sempre ficando com este passivo, e é o problema que se vive aqui ao nível de muitos países africanos.
Não vi interesse de Estados ou privados fora da Cplp. Estou a pensar, por exemplo, nos países árabes, estou pensando, por exemplo, na China, estou pensando noutros países, de investir num banco deste tipo de direito, entre aspas, Cplp.
Sim, poderia ser, eu creio que o caso do BAD espelha muito bem isso. Repare, o BAD é Banco Africano de Desenvolvimento, mas os maiores, digamos, acionistas do BAD não são africanos. Os maiores acionistas do BAD são ocidentais. Essas iniciativas são sempre possíveis, mas é tudo uma questão de relação investimento versus retorno. Mas, desse ponto de vista, os retornos dependeriam muito também do envolvimento do Estado, sobretudo em termos de garantias soberanas. E aí onde eu vejo que os problemas continuarão a ser os mesmos.
Precioso Domingos, economista angolano, investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, e José Agnello Sanches, economista cabo-verdiano e consultor internacional, foram meus convidados nesta edição de Agenda Africana, em que analisamos a proposta lançada no mês passado pelo presidente angolano João Lourenço sobre a eventual criação de um banco de investimentos da Cplp. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrada. A diretora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, Samantha Power, reúne-se hoje com o governo da Etiópia, Addis Abeba, ao mesmo tempo que o executivo americano exorta o governo etíope a permitir o acesso à ajuda humanitária na região do Tigray. O governo da Turquia criticou hoje o plano americano de usar o país como base de acolhimento de milhares de afegãos que estiveram ligados às forças dos Estados Unidos no Afeganistão e que podem ser alvo de represálias dos talibãs. A atlética olímpica bielorrussa, que foi mandada para casa pelo seu governo depois de criticar o presidente do país, Alexander Lukashenko, e que se refugiou na embaixada da Polónia, chegou hoje à Áustria. Kristina Tsimanouskaya deve seguir para a Polónia, país que lhe ofereceu um visto humanitário.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A partir de 11 de julho, dezenas de milhares de cubanos em dezenas de cidades e vilas por todo o país saíram à rua para exigir pacificamente maior liberdade e um futuro melhor. Em resposta, o regime cubano reprimiu violentamente os protestos, prendendo centenas de manifestantes simplesmente por exercerem as suas liberdades fundamentais e os direitos humanos à liberdade de expressão e de reunião pacífica. As ações das forças de segurança cubanas e das multidões violentas mobilizadas pelo primeiro-secretário do Partido Comunista Cubano, Miguel Díaz-Canel, puseram a nu o medo do regime em relação ao seu próprio povo e a relutância em satisfazer as exigências do povo cubano para usufruir dos seus direitos humanos. Em resposta à repressão do regime comunista cubano, os Estados Unidos impuseram sanções ao ministro das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, Álvaro López Miera, e a Brigada Nacional Especial do Ministério do Interior Cubano, ou Boinas Negras. López Miera e a Brigada Nacional Especial têm estado envolvidos na repressão dos protestos, inclusive através de violência física e intimidação. Através do programa de sanções global Magnitsky, os Estados Unidos procuram impor consequências tangíveis e significativas para desencorajar os atores malignos e promover a responsabilização daqueles que cometem graves violações dos direitos humanos. Se não forem controlados, os abusos minam os valores que formam sociedades estáveis, seguras e funcionais. Numa manifestação internacional de solidariedade com o povo cubano, os Estados Unidos e outras 20 democracias condenaram as detenções em massa em Cuba e apelaram à restauração total do acesso à internet.
nesta nação insular. Democracias todo mundo juntam-se para apoiar o povo cubano, apelando ao governo cubano para que respeite as exigências cubanas de direitos humanos universais, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. Estamos com todos os cubanos que querem um governo que respeite os direitos humanos e a dignidade do povo cubano, disse o secretário Blinken. Continuaremos a tomar medidas para promover a responsabilização pelas violações dos direitos humanos do governo cubano, incluindo através de sanções adicionais. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade, porque podem continuar com a Voz da América na internet. Veo a português.com.